Estamos apresentando Aplauso.
Esta segunda parte do Aplauso é sobre o paraibano José Siqueira, maestro que fundou orquestras, lutou pelos direitos trabalhistas dos músicos e, acima de tudo, criou obras brilhantes. Como a cantora Elba Ramalho e o compositor Pinto do Acordeon, José Siqueira também nasceu na cidade de Conceição, no Vale do Piancó.
Ele nasceu em 1907, numa noite que, inclusive, é uma noite bem simbólica lá no Nordeste. Nós temos essa coisa do São João. Então ele nasce numa noite de São João.
Uma das ações para tentar reavivar a memória do maestro José Siqueira foi o documentário Toada para José Siqueira, dirigido pelo sobrinho neto do maestro, o documentarista e educador Rodrigo T. Marques.
Bom, esse filme começou através da minha avó, né, irmã do Siqueira, Auri. Ela me deu um livro sobre ele, um livro de um escritor chamado Joaquim Ribeiro, que chama José Siqueira, o Artista e o Líder. Isso foi no ano 2000. Eu li esse livro, fiquei assim, encantado com a história. Eu era muito jovem ainda, ainda não fazia cinema. E fui, enfim, peguei o ônibus, estava na faculdade ainda, terminando a faculdade, e fui para Paraíba para conhecer a cidade natal deles, né, Conceição. E aí, enfim, comecei uma pesquisa há 20 anos atrás, né? Então, demoraram 20 anos para a gente conseguir fazer esse filme. Um filme que eu fiz junto com meu parceiro Eduardo Consone, a gente dirigiu esse filme juntos, né? A gente tem uma produtora chamada Complô. Então foram muitos anos para fazer, porque é uma história muito longa, muito complexa, uma trajetória de vida muito bonita, né? De saída do sertão até a chegada no Rio de Janeiro, enfim, tudo que ele fez pela música. E a gente conseguiu concluir esse filme em 2021, e ele estreou em alguns festivais de cinema, depois ele foi exibido no Cine Banguê, aí em João Pessoa, e depois, agora ele está disponível no streaming, né? Ele tem aí, é um projeto feito junto com o canal Cine Brasil TV, através com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine. E a gente tem hoje o filme disponível em algumas plataformas de streaming, né? Amazon Prime, Apple TV, YouTube, Look, enfim, são vários lugares onde o filme está disponível, e na plataforma do Cine Brasil também, que é Cine Brasil Já. É uma trajetória que sai, imagina, do sertão da Paraíba, de uma figura assim ainda muito jovem, e decide ir para o Rio estudar música, acaba se formando compositor e regente na Escola de Música, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a então Escola Nacional de Música. E aí, a partir daí, ele começa uma carreira de não só compositor, mas de liderança da classe musical, né? Ele acaba se formando em direito para reconhecer o músico como classe profissional no Brasil, é ele que faz isso, e aí acaba fundando instituições em defesa do músico, né, como a Ordem dos Músicos, inicialmente a União dos Músicos do Brasil, depois a Ordem dos Músicos, enfim, funda diversas orquestras, Orquestra Sinfônica Brasileira, enfim, Orquestra Sinfônica Nacional, que hoje é a orquestra que está alocada na UF, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enfim, é uma figura de linha de frente da música, e que a ditadura militar acabou apagando, né, a história dele, assim, de alguma forma, né? Então ele foi cassado, foi aposentado compulsoriamente do cargo de professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Villa-Lobos, e acabou ficando exilado no próprio país, não podia reger, não podia, as obras dele não eram tocadas. Então é uma trajetória muito rica, assim, né, de um jovem que sai do sertão e se torna essa figura importante e fez muito pela música, mas que também, ao mesmo tempo, foi apagado da história. Então, a ideia desse filme era um pouco contar a história dele, né? Assim, contar, trazer essa história finalmente à tona, né? Para que outras pessoas fora do meio musical pudessem conhecer.
Ô, Rodrigo, seu tio-avô pertencia ao Partido Comunista ou não?
O Siqueira, dentro do que eu sei da minha família e do que eu pesquisei, ele era do Partidão, envolvido com o Partidão, com figuras do Partidão, mas era uma figura das artes, né? Assim como o Niemeyer também era do Partidão, mas era um arquiteto, enfim, figuras que eram, vamos dizer, do ambiente cultural, intelectual do Rio de Janeiro daquela época, que se frequentavam, que eram de esquerda e que lutavam pelos direitos da sua classe. Então eram figuras que estavam, vamos dizer, assim, numa linha de frente na defesa da sua classe, ele no caso da classe musical, né?
E na sua pesquisa sobre o maestro José Siqueira, o que, que você descobriu sobre a fundação da Ordem dos Músicos do Brasil, Rodrigo?
Ele dizia que ele ia ali para a Cinelândia e via aquele bando de músicos, sabe, instrumentistas, trombonistas, saxofonistas, clarinetistas, enfim, esperando assim para alguém falar, tô precisando de um clarinete aqui para tocar. Então você via gente, passava a vida estudando, se formando, pessoas formadas, tendo que pegar um bico aqui e ali para sobreviver. Então ele via aquilo e, de alguma forma, mexeu com ele. Como ele era uma figura que estava envolvida com música de orquestra, música sinfônica, isso envolvia um grupo de 50, 60 pessoas, né, de trabalhadores da música, né? Então era algo que precisava ser organizado. Então ele, como referência de outros países, ele viu, por exemplo, na União Soviética, as uniões de compositores, uniões de músicos, aí ele traz isso para o Brasil numa ideia de começar a estabelecer direitos para esses trabalhadores, né? Que assim como qualquer outro trabalhador, né? O músico, enfim, ele trabalha com arte, mas ele tem que pôr a comida na mesa, não é só, né, não é só tocar por tocar, né? Isso é uma profissão como qualquer outra. Então ele lutou por esses direitos. Mas, infelizmente, a ditadura militar chegou e fez o que fez com a Ordem, com a OMB, né, com a Ordem dos Músicos do Brasil. Invadiu a Ordem dos Músicos, interviu, né, por muitos anos a Ordem dos Músicos. Teve um militar à frente, sabe, um cara que não tinha nada a ver com música, que aparelhou aquela instituição e tornou ela um problema para a classe musical. Né? Ela não é muito bem vista pelos músicos. Então... Mas inicialmente tinha uma função e um papel muito importante para a classe musical. Né?
O pesquisador Silvio Darlan tem uma explicação para o fato de ser tão difícil encontrar as obras do maestro José Siqueira por aqui.
Todo esse material, a obra que ele escreveu, que ele dirigiu, acabou que ficando mais guardada e preservada na Rússia do que propriamente no Brasil. Então, essa foi um lapso temporal que distanciou ele do conhecimento público, até mesmo da música erudita nacional.
Ele tinha essa proximidade muito grande da União Soviética, porque lá muitas das obras dele foram publicadas. Inclusive, a principal obra dele, que é o Candomblé, né, o Oratório Feticista do Candomblé, que é um oratório em 13 partes, é uma obra assim, monumental, em que ele grava essa peça lá em Moscou, né? Então, ele tinha uma proximidade muito grande com os compositores de lá e uma troca muito grande com a classe musical e artística de lá, né? Então, durante esse período em que ele não podia executar sua obra aqui no Brasil, ali acabou sendo um exílio, vamos dizer, artístico para ele, né? Mas ele continuou no Brasil, né? Porque ele era uma figura também que não era qualquer um, vamos dizer, né? Ele tinha muita notoriedade, né? Assim, então acredito que por isso ele acabou, de alguma forma, um pouco blindado ali, né? Assim, caçaram ele, assim, vamos dizer, imobilizaram ele dentro do trabalho dele, que acabou prejudicando muito ele, obviamente, mas não aconteceu o que aconteceu com muitas outras figuras que foram assassinadas e desaparecidas durante a ditadura militar, entendeu?
Uhum.
Eu acredito que tenha sido por conta dele ser uma figura conhecida e muito em evidência, né?
O pesquisador Silvio Darlan fala sobre a identidade nordestina na obra do maestro José Siqueira.
Ele faz um mesclado das obras dele, fazendo uma contação do que a identidade é nordestina, o que a identidade construída a partir dessas bases, dessas experiências que ele tem. Ele aprende a tocar música, tem esse primeiro contato com a música lá em Conceição. O pai dele tocava numa banda, e essas bandas são muito tradicionais na festa da padroeira de Conceição, que é Nossa Senhora da Conceição. Dia 8 é uma coisa assim, sagrada até para quem não é católico. Mas foi nesse período aí que ele começa... vamos dizer assim, a explorar, a se identificar como músico. Só que Conceição era uma cidade muito pequena, ainda é, então ele precisou sair. Então ele vem para a capital do Brasil, à época, o Rio de Janeiro, e aí onde ele começa a fazer esses desenhos da música, sempre evidenciando a sua origem nordestina, a sua origem, essa coisa intelectual que vem do sertão, que vem de Conceição.
Segundo o cineasta Rodrigo T. Marques, o maestro José Siqueira pertenceu à terceira geração nacionalista de compositores brasileiros, que tinham o folclore como fonte de inspiração.
Ele vem dessa escola, né? Formado na Escola de Música do Rio de Janeiro, de onde saíram os grandes compositores brasileiros, Villa-Lobos, né? Alberto Nepomuceno, né? E outros grandes. Ele foi aluno do Francisco Braga, Paulo Silva. Então, uma figura que vem dessa escola nacionalista, em que o folclore era uma fonte, né? Então ele era uma figura, assim como Villa-Lobos, né? Que bebeu na fonte da cultura popular, né? E ele era um, vamos dizer, ele tinha uma pesquisa etnomusical, né? Ele ia a campo, né? Pesquisar os cocos, ele ia a campo pesquisar o candomblé, ia nos terreiros. Então era uma figura que bebeu muito nisso, que era essa linha dos nacionalistas, né? E depois ele vai indo para um lugar que vai, não sei, o folclore vai um pouco sumindo, ficando um pouco mais abstrato dentro da obra, que ele fala que é um nacionalismo essencial, que ele chama.
O maestro José Siqueira é dono de uma obra muito grande.
Realmente a obra do Siqueira é uma obra de mais de 600 composições que a gente está falando, né? E que está sendo agora catalogado pela Academia Brasileira de Música, né? Através da figura do professor André Cardoso, que é da Academia Brasileira de Música, eles estão terminando a catalogação da obra do Siqueira, né? Então, o que a gente está falando é uma obra pouco tocada, né? Então, precisa ser mais tocada. Então, existem, obviamente, muitos discos, muita gente que já gravou ele, mas em relação à quantidade de música que ele compôs, realmente é muito pequena o que foi gravado, né, de obras dele. Ele tinha, na época, por ser uma figura muito engajada, o próprio selo musical dele, que era o selo Corcovado. Ele lançou muita coisa dele. Então, assim, muito das músicas que estão no filme são músicas que foram digitalizadas dos próprios vinis, né?
O cineasta Rodrigo T. Marques dirigiu o documentário Toada para José Siqueira em parceria com Eduardo Consone. Aí um recado final do Rodrigo.
Siqueira é uma das figuras da nossa cultura que o nosso próprio povo não conhece, entendeu? E imagino que tenham outros milhares por aí, que através das políticas públicas de cultura possam ser conhecidos, né? E tocados, e escutados, e ouvidos, né?
O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o cineasta Rodrigo T. Marques sobre a obra do maestro paraibano José Siqueira, natural de Conceição do Piancó, terra também de Elba Ramalho, e do compositor Pinto do Acordeon. Para falar sobre eles, eu recebi o pesquisador Silvio Darlan e o cantor Cicinho. Você encontra esta e outras edições do Aplauso no formato podcast e nas rádios parceiras Brasil afora. Um abraço para todos vocês. Tem também no site da Rádio Câmara, que é radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br. Até semana que vem!
Termina aqui Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.